Quero convidá-lo nesse instante para juntos orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pela orientação da Sua Palavra. Nesse momento nós estamos com a Sua Palavra aberta e pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito nos ilumine, que Ele revele a nós o Teu querer, o Teu plano, o Teu sonho, o Teu propósito para a nossa vida. Nós Te pedimos, Te imploramos e em nome de Jesus agradecemos. Amém. Olá, querido ouvinte, esse é o programa Hora de Orar e nós estamos estudando juntos o livro de Apocalipse. Chegamos agora ao capítulo 6. No capítulo 5, recordando, nós tivemos a informação de que havia um livro selado, ou seja, lacrado. E a grande pergunta, quem poderia abrir aquele livro? E houve um desespero, e a Bíblia diz que eu chorava muito, João descrevendo, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos, um daqueles 24, disse, não temas, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, Jesus, a raiz de Davi, Jesus, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então ele teve a visão de um cordeiro que foi morto. Ele tinha sete chifres e sete olhos, ou seja, é um cordeiro que tem uma visão plena e tem também o quê? Pleno poder, toda a plenitude de visão, a onisciência, toda a plenitude de poder, a onipotência. Esse cordeiro é Jesus. No capítulo 6, agora, quando aparece, vi quando o cordeiro abriu, então esse cordeiro que está abrindo é Jesus. Ele abriu um dos sete selos e o primeiro selo, no momento em que ele estava abrindo, ele ouviu os quatro seres viventes. Nós já mencionamos a respeito destes quatro seres viventes. Um, mencionando ali com um rosto de leão, é o Evangelho de Marcos, com um novilho, né, um boi jovem, é ali apresentado como Jesus também, é símbolo em Lucas, Jesus é apresentado o sacrifício de Jesus. O novilho era o maior sacrifício que havia, né? Mateus, homem, nós já falamos que símbolo de homem, porque em Mateus Jesus é apresentado como filho do homem, mais de 30 vezes aparece, e no livro de João, que menciona sobre a ação do Espírito, o Espírito Santo, que foi a promessa de Jesus, João apresenta ali essa promessa, e em João Jesus disse para nós não ficarmos preocupados, porque ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. A águia aqui é o animal que tem uma visão, né, muito aguçada, né? Ou seja, o Espírito Santo também, ele penetra, vai até o íntimo do nosso ser. Pois bem, então um desses seres viventes, ele viu no momento em que foi aberto o primeiro selo. Então eis que surge um cavalo branco. Cavalo na Bíblia é símbolo de poder, de batalha, de luta. Se você tem aí os nossos símbolos do Apocalipse, você vai poder ver isso. No livro de Gênesis, ali é apresentado, também no livro de Êxodo, fala das carruagens. Então, um número de cavalos que uma nação tinha indicava o seu poder militar, o seu poder bélico. Então, as batalhas eram travadas. O Império Romano, eles tinham muitos cavalos, o Império Egípcio tinha muitos cavalos, eles foram com cavalos atrás do povo. Os povos pobres não tinham cavalos, o povo estava marchando a pé, por isso o exército vinha vindo atrás deles com cavalos. Então cavalo é símbolo de poder, é símbolo de batalha, é símbolo de luta, né? É como se fosse ali se preparando para uma luta. Então aparece um cavalo branco, só que esse cavalo branco, ou seja, ele está preparado para lutar, mas a força dele está na sua, no fato da, o branco aqui é símbolo da pureza, né? Cavalo branco simboliza o quê? O período da pureza apostólica, da igreja apostólica. Nós vamos ter ampliada aquela revelação. Lembra dos períodos das sete igrejas? Nós vamos falar sobre os mesmos períodos, mas ampliando. Ou seja, uma coroa que é mencionado, que o cavaleiro que está sobre aquele cavalo branco, ele tem uma coroa. Se você procurar o nosso dicionário de símbolos, você vai ver que coroa simboliza o quê? Um império, um reino, uma realeza, né? Então houve um período em que houve o domínio da pureza, né? Não pela força, mas um império da pureza, a igreja pura, que foi estabelecida ali do ano 34 até o ano 100 da nossa era. O segundo selo é apresentado a esse arco. Se você procurar, ele tinha um arco na mão. Nós temos essa informação aqui. Arco simboliza o quê? É o êxito da guerra contra o mal. O arco apresenta ali o arco e flecha, né? O arco representa um instrumento também a ser utilizado na guerra, mas simboliza os arqueiros. Imagine você com cavaleiros e com arqueiros, a vitória era certa. Então, capítulo 6, no verso 3, nós vamos ter agora aberto o segundo selo. E é mencionado o ser vivente chamando agora para mostrar um cavalo que é vermelho. Se o branco é símbolo de pureza, o vermelho, já no contexto, você vai entender. Um cavaleiro que foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi lhe dado uma grande espada. Então foi um período de muita guerra, de perseguição. Nós já mencionamos isso. Então veja, cavalo vermelho, né? Ou seja, muito sangue, muita guerra. Não havia paz. Paz, quando a gente fala de paz, o conflito. Quando há conflito, não há paz. Quando há guerra, não há paz. E ali uma grande espada, ou seja, uma espada capaz de ferir muitas pessoas. Então nós entramos num outro período também, é a fixação daquela ideia que nós vimos na primeira, do ano 100 ao ano 313. O terceiro selo, quando abri o terceiro selo, aqui é mencionado um outro ser vivente dizendo: venha que eu quero mostrar a você. E agora aparece um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Cavalo preto é símbolo de trevas. Balança é símbolo de juízo, símbolo de juízo. E ouvi como tinha uma grande voz no meio dos quatro viventes, diz. E aí vai mencionar, né? Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. Ou seja, um período de fome, mas de fome o quê? Espiritual. Certo? Por quê? Porque se você ver, um denário é o preço de um salário de um trabalhador de um dia. Então imagine você trabalhar um dia inteiro para comprar apenas uma medida de trigo, uma medida simples, ou três medidas de cevada por um denário. Ou seja, você não conseguiria comer, você ia passar fome. Então é um período de trevas. Por quê? Porque a palavra de Deus foi privada. Não havia a Bíblia, não havia a lâmpada que ilumina os nossos pés, que guia os nossos caminhos. Então, um período de escuridão, que nós chamamos de trevas, e também um período no qual não havia alimento espiritual. Jesus é o pão que desceu do céu. A palavra de Deus, Jeremias 15:16, fala: achando as tuas palavras, logo as comi. A palavra de Deus é alimento. Então haveria um período que, em que não havia Bíblia, portanto não havia lâmpada, não havia também alimento espiritual. Esse período de 313 a 538 é a mesma história do período das sete igrejas, só que agora ampliada, ok? E no verso 7, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu o ser vivente dizendo: eis que montei num cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado de morte, e o inferno estava seguindo, e foi lhe dado autoridade. Veja que coisa, aqui nós vamos ver também a morte imperando durante esse período de 538 a 1260, um período de tremenda perseguição, de muita destruição, e a morte rondava. Certo? Aqui fala: a quarta parte da terra foi perseguida. Já imaginou? É muita gente, né? Então foi um período cruel. de muita morte e destruição. A fome continua, a mortandade também, na sequência disso. Isso quando nós mencionamos o quarto selo. Então, primeiro o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, depois o cavalo negro e depois o cavalo amarelo. Bem, no quinto selo, nós vamos perceber, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Ou seja, nós vamos perceber aqui que é um período em que aqueles que foram perseguidos, eles estão clamando. Aqui o sangue clama. Por exemplo, a Bíblia fala que o sangue de Abel clama. Se você ver no capítulo 4 do livro de Gênesis, Abel foi morto pelo seu irmão, né? Seu irmão teve inveja e acabou matando o seu irmão. E no verso 10, e disse Deus: o que você fez? Falando a Caim: a voz do sangue do teu irmão clama da terra até a mim, pedindo por justiça. Então, quando aqui fala de almas que estão clamando por justiça, quer dizer o quê? Simbolicamente, que o sangue daquelas pessoas está pedindo: Senhor, eles já morreram, eles já estão aguardando a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino. Então eles estão apenas esperando que Jesus volte para ressuscitá-los, para trazê-los de volta ao que é a existência, assim como o sangue de Abel clamava por justiça. A vida dessas pessoas que deram a vida durante esse período de tortura também espera que o Senhor venha para trazer. Eles já estão aguardando a volta de Jesus, eles estão em estado de inconsciência, mas eles aguardam. É isso que está faltando. Então, a figura aqui é apresentada para que eles, no caso, venha, que o Senhor venha para trazer justiça. Então, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do testemunho que sustentavam, clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, meus amados, aquelas pessoas que morreram durante esse período estão aguardando na sepultura. A palavra aqui que descreve, né, sepultura, eles estão aguardando que o Senhor venha e estabeleça. A cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem até por um pouco de tempo, até que também se completasse o número daqueles que haviam de completar o número dos salvos. Certo? Então nós entendemos aqui que o Senhor tem reservado já a salvação para estes e está aguardando que o povo tome decisões para irem juntos, né, ali e completar o número dos salvos, né? O Senhor está dizendo isso, até que complete o número dos salvos, né, para que o Senhor possa estabelecer o seu reino. Então, há um número de pessoas, Deus espera, Deus está aguardando por você, Deus está aguardando por mim também. O sexto selo, nós vamos ver que já é praticamente o quê? O momento que descreve a volta de Cristo. Olha que coisa interessante. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. Esse grande terremoto nós entendemos que foi o terremoto que ocorreu no dia 1 de novembro de 1755 em Lisboa, quando as igrejas estavam lotadas, era o dia de Todos os Santos e muitas pessoas morreram, né? Então houve um grande terremoto quando esse selo foi aberto. Depois o sol se tornou negro e também como um sacro de crina. A lua se tornou como sangue, as estrelas do céu caíram. Então são aqueles eventos que nós já mencionamos aqui, de 17 de maio de 1780, que foi o dia escuro, e de 13 de novembro de 1833. Então nós estamos vivendo esse período aqui do sexto selo, né? E esse texto foi que deu motivo para que muitas pessoas marcassem a volta de Cristo para 1844, porque esses fatos aconteceram. E veja agora, as estrelas do céu caíram, né, como uma figueira, que é o verso 13, do capítulo 6. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, diz o verso 15, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira do Senhor, e quem poderá se suster? Então esse capítulo 6 encerra com a abertura do sexto selo, já mostrando o quê? Fatos que antecederiam a volta de Cristo, e já entra na volta de Cristo. Momentos que antecedem a volta de Cristo. E ali nós vemos o quê? O céu como um pergaminho se enrolando, os montes e ilhas sendo movidos do lugar, e os reis da terra, os grandes, né? Os poderosos, tentando fugir. Não terá como fugir do dia da volta do juízo, da volta do Senhor para estabelecer o seu juízo, para estabelecer o seu reino, né? As pessoas todos, ricos, pobres, cultos, incultos, homens, mulheres, idosos, crianças, chegou o grande dia. E a palavra de Deus diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, é assim que concluímos o capítulo 6, que descreve a abertura do sexto selo. No capítulo 7, que nós iremos ver amanhã, nós vamos falar sobre um grupo especial dos selados. É um estudo muito interessante sobre os 144 mil. Mas eu quero aproveitar os minutos que tenho ainda para recordar com você. Aquele livro que foi aberto revelou essas informações, um período semelhante ao período das sete igrejas, mas com informações adicionais, mencionando um cavalo branco, portanto, um poder para guerrear, mas usando o quê? A pureza. Depois um cavalo vermelho, um período de guerras, né? Depois um período de trevas, a Bíblia é retirada, certo? Depois um período de muita morte, perseguição, um período em que houve o período ali, eu creio que milhões de pessoas, milhares de pessoas morreram por amor à verdade. Esse foi um período terrível, vai até 1798. Em 1798 nós entramos no período agora do quinto selo, e esse período do quinto selo há também um preparativo, aqui uma advertência. Olha, aqueles que morreram e estão aguardando a volta de Cristo, o sangue dele está clamando por justiça, né? E foi pedido então: olha, Senhor, venha, né? E a gente clama, a gente quer rever os nossos queridos que dormiram, que descansaram. Eu quero ver meu pai, quero ver meus avós, mas o Senhor não pode voltar enquanto o quê? Enquanto a palavra de Deus não for pregada. E aí no sexto selo nós temos o período ali que começou em 1780, né? 1700 e vai até 1883, que descreve exatamente o que? Aqueles grandes fenômenos na natureza que revelavam que a volta de Jesus estaria perto, estaria próxima. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, em Mateus 24, ele mencionou esses sinais. Então, por isso que um grupo de pessoas que viveu durante esses anos, eles acabaram, na interpretação das Escrituras, tendo esse questionamento, né? Essa interpretação. A Bíblia diz, Apocalipse 24, verso 29: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, estrelas cairão do firmamento, então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Por isso que as pessoas pensavam que Jesus já estava o quê? Já estava voltando, né? Então, meus amados, a palavra de Deus nos ajuda a entender o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o momento que antecede a volta de Jesus. O momento em que nós queremos que Jesus volte, mas nós precisamos pregar. O nosso papel é esse, testemunhar e pregar, para que outros possam receber essa mensagem e possam assim também ter a plena convicção de que quando a mensagem for pregada, Jesus poderá voltar para estabelecer o seu reino. Que Deus abençoe você, que Deus conserve a sua fé firme até a volta do Senhor Jesus. E eu encontro você para juntos estudarmos amanhã Apocalipse, capítulo 7.